Essa é a nossa aula número 14 do curso IA-009, Introdução à Teoria de Agentes. Nós estamos aqui na fase final do nosso curso, né? Nós vimos aí uma série de possíveis aplicações desse conceito de agente, e vimos os agentes de internet, vimos os agentes de interface, vimos os agentes móveis, vimos o caso dos agentes autônomos inteligentes. E hoje nós vamos começar uma sequência de duas aulas, né, que é a aula de hoje e a próxima aula, em que nós vamos estar estudando um tema que, na verdade, foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa aqui na Unicamp, em cima das redes de agentes, né? Então, se vocês olharem a bibliografia dessa aula de hoje e da próxima aula, vocês vão perceber que vou colocar lá como leituras recomendadas, né, algumas teses de orientados meus em cima desse tema das redes de agentes. Nós vamos ver que essas redes de agentes, elas vão ter como finalidade o desenvolvimento de simulações de processos organizacionais, embora esse seja apenas uma das possíveis aplicações das redes de agente, tá? Na verdade, essa história toda, ela começa basicamente no que a gente chamou aqui da teoria matemática de objetos, que foi uma teoria que eu comecei na minha tese de doutorado, né? E que foi desenvolvida posteriormente aí pelos meus orientados nas teses de mestrado, nas dissertações de mestrado deles dali para diante, tá? Originalmente, a finalidade que a gente tinha para... Ele não estava gravando. A gente desenvolveu um sistema de redes de agentes para semiótica computacional. Nós acabamos descobrindo que esse mesmo ferramental matemático e computacional, ele podia ser usado também para outras coisas, que não necessariamente representação e processamento de conhecimento. Por exemplo, a gente percebeu que existia uma aplicação bastante grande em simulação de sistemas dinâmicos a eventos discretos. Eu não sei se todo mundo aqui tem claro o que significa um sistema dinâmico a eventos discretos, né? A ideia básica é a seguinte: quando vocês vão aprender sistemas de controle, por exemplo, né, num curso de engenharia, você vai estudar a ideia de um sistema dinâmico, e você vai modelar esse sistema dinâmico por meio de equações diferenciais, tá certo? Aí, nessas equações diferenciais, você tem ali as variáveis de estado do seu sistema, e aí ela segue uma certa dinâmica que fica nas equações de estado desse sistema. Tá? Mas quando você trata um sistema como esse, normalmente você pensa em alguma coisa do tipo um sistema contínuo, sei lá, um sistema massa-mola ou um sistema capacitor-resistor, enfim, vários tipos diferentes de sistemas físicos. Mas você não pensa uma coisa como uma máquina sofisticada, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, tá certo? O que tem uma máquina de lavar roupa de sofisticado? Olha, tem muita coisa ali dentro. Você tem um motor girando, você tem um negócio que tem que liberar alvejante, negócio que libera sabão, os ciclos, as temporizações. Você tentar modelar o funcionamento de uma máquina de lavar roupa usando equações diferenciais é quase impossível. Tá certo? Não dá, não dá. Porque a máquina de lavar roupa, ela representa uma instância de um tipo de sistema que funciona à base do quê? Disso que a gente chamou de eventos discretos. O que é um evento discreto? Olha, abriu o dispenser de sabão, fechou o dispenser de sabão, ligou o motor da máquina, desligou o motor da máquina, entendeu? Aumentou a velocidade, diminuiu a velocidade. São todos eventos discretos que acontecem, e todas as transições do seu sistema acontecem por conta desses eventos discretos. Certo? Então, existe toda uma teoria por trás dos sistemas a eventos discretos, né? Existem algumas ferramentas matemáticas formais para sistemas a eventos discretos. As chamadas redes de Petri, por exemplo, são um exemplo de ferramenta matemática formal para modelar sistemas a eventos discretos. Existem os autômatos adaptativos e algumas outras aí que podem ser utilizadas. Nós percebemos que as nossas redes, né, de agentes também poderiam ser usadas aqui para modelar sistemas dinâmicos de eventos discretos. Tá certo? E nós vamos chegar no final da aula que vem propondo o exercício computacional 5, onde vocês vão ter a oportunidade de fazer uma simulação usando as redes de agentes, usando uma ferramenta que foi desenvolvida aqui pelo nosso grupo. Tá? Então, além de representação e processamento de conhecimento, pode ser usado também para modelar sistemas dinâmicos de eventos discretos, pode também ser usada para modelar organizações. O que é uma organização? Ora, imagina que eu tenho, por exemplo, um posto de gasolina. Tá certo? Esse posto de gasolina tem uma dinâmica organizacional lá dentro. Tem lá um número de frentistas, tem lá um número de pessoas que atendem na borracharia, um certo pessoa que é o caixa, tem a pessoa que é compradora de material, enfim, você tem um conjunto de agentes que fazem parte desse processo organizacional e você tem um conjunto de recursos que são manipulados por esses agentes para eles poderem exercer o seu trabalho. Tá certo? Então nós descobrimos o quê? Que essa nossa rede de agentes, ela poderia ser usada para simulação desses processos organizacionais. Eu poderia, por exemplo, simular o funcionamento de uma divisão comercial e fazer testes para verificar, por exemplo, olha, o que aconteceria se a gente contratasse um frentista a mais para trabalhar no meu posto? Ou se eu tirasse um frentista, o que aconteceria na dinâmica do meu processo do meu business como organização? Tá certo? Então, essa questão da modelagem organizacional também poderia ser modelada usando essas redes de agentes e era uma coisa a mais. Né? De uma maneira geral, né, nós vimos também que ela poderia ser usada como uma ferramenta de integração entre elementos processadores de informação. E basicamente o que nos ocorreu na época era a geração de modelos híbridos de inteligência computacional. Então a gente sabe hoje, por exemplo, que nós temos três grandes pilares da inteligência computacional: a lógica fuzzy, as redes neurais e a computação evolutiva. E aí começaram a surgir o quê? Alguns hibridismos nisso, né? O sistema neurofuzzy, o sistema neuroevolutivo, o sistema fuzzy evolutivo. E a gente pensou, poxa, será que não existiria uma maneira da gente criar um modelo híbrido genérico em que essas coisas todas pudessem ser misturadas e geradas ferramentas híbridas genéricas? E nós vimos que também a teoria matemática dos objetos nos dava subsídio para fazer isso aqui. Então, no fundo, né, o que a gente descobriu foi que essa ferramenta matemática formal era uma ferramenta com múltiplos propósitos. Ela podia ser usada em diferentes tipos de aplicações e nem sempre essas aplicações eram muito próximas umas das outras. Existe uma diferença muito grande entre representar conhecimento, processar conhecimento e fazer modelagem organizacional de um processo de negócio, tá certo? Mas as duas coisas poderiam ser feitas por meio dessa ferramenta. Tá? Então, em função desse escopo amplo que a gente detectou nessa ferramenta, é que a gente resolveu inserir isso para finalizar o nosso curso aqui de teoria de agentes e permitir que vocês, inclusive, usassem a ferramenta que a gente desenvolveu, que é um toolkit para simulação de redes de agentes, que vocês vão ter a oportunidade de estar conhecendo na próxima aula. Então, basicamente, na aula de hoje, a gente estaria entrando com os elementos teóricos que estão por trás dessa teoria matemática de objetos. E na aula que vem, a gente vai ter uma espécie de uma apresentação prática da nossa ferramenta, explicando como ela funciona. Vai ser uma aula um pouco diferente, porque nós vamos ter um número muito pequeno de transparências, de fato, e eu vou estar abrindo o software aqui e vou estar mexendo com ele para poder fazer pequenas demonstrações das coisas que vocês vão precisar saber para poder usar essa ferramenta depois para fazer o exercício 5. Tá certo? Então, essa é a sequência que a gente planejou, né? E vamos então começar a estudar um pouquinho dessa base teórica que está por trás dessa teoria matemática de objetos para vocês poderem entender como que a gente consegue gerar essas coisas depois com a ferramenta. E na aula que vem a gente vai ver a descrição e o funcionamento da ferramenta em si. Ok? Muito bem. Por trás desse conceito das redes de agentes está o conceito de agente semiônico. Esse nome semiônico, ele vem um pouco originado aqui do primeiro tipo de aplicação que a gente tinha visto para as redes de agentes, né? Que era da área da semiótica computacional, tá certo? E a gente tentou, de uma certa forma, se apropriar, né, daquela ideia de você ter uma partícula elementar, né? Então você tem as partículas elementares, né? O próton, o elétron, né? O nêutron, tá certo? E a gente imaginou que uma partícula elementar de semiose seria um sêmion, tá certo? Então o nome sêmion, ele vem um pouco inspirado aí nessa tentativa da gente criar o conceito de uma partícula elementar que seria o próprio agente semiônico, tá certo? Então, o agente semiônico ou sêmion é o quê? É um agente elementar por meio do qual um sistema semiótico pode ser construído. É, e, obviamente, que todos esses sistemas aqui poderiam ser vistos, portanto, como um sistema semiótico. Eu não quero entrar aqui no detalhe do que é um sistema semiótico, senão a gente gastaria um espaço muito grande. Mas a ideia é de você ter um elemento básico por meio do qual você pode representar uma grande classe de sistemas aqui que a gente estaria interessado em estar simulando e representando e simulando. Tá ok? Não, é a mesma coisa. Agente semiótico ou semi ou se, ou não, desculpe, não é. O agente semiônico é um agente semiótico elementar. Tá certo? O agente semiótico que nós vimos lá no começo do curso, ele é construído a partir de agentes semiônicos.
Ele é mais completo.
Ele é composto, né? Tá certo? Você poderia dizer assim, não, o agente semiônico é um agente semiótico? Sob um ponto de vista elementar, ele é um agente semiótico. Mas o agente semiótico típico, ele é composto de vários agentes semiônicos. Eu vou falar bastante sobre o agente semiônico aqui na próxima transparência. Vocês já vão entender melhor o que é. Ok? Bom, esse desenho aqui, ele ilustra o agente semiônico. Tá certo? Então vamos imaginar um agente semiônico como um elemento, que é esse círculo aqui, tá certo? Que caracteriza ele na sua unidade, tá certo? Ele é um elemento prototípico. Tá? Esse agente semiônico, ele tem duas interfaces. Uma interface que é a interface de entrada e a outra interface que é a interface de saída, tá certo? A interface de entrada vai possuir um certo conjunto de portas, tá certo? Então essas portas aqui elas vão ser usadas para que o agente semiônico possa processar recursos de diferentes naturezas para executar as suas ações, tá certo? Da mesma maneira, aqui na minha saída eu vou ter um certo conjunto de portas de saída também por onde o agente semiônico vai disponibilizar os recursos que são processados durante esse processamento. Então eu vou dar um exemplo de um agente semiônico, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Vamos imaginar que eu tenha um agente semiônico que seja um indivíduo que carimba passaportes, tá certo? É um agente carimbador de passaportes. Então, para que ele possa exercer o seu trabalho, ele precisa receber um passaporte aqui pelo lado de cá, que é um recurso que ele vai utilizar. E, exercendo a função dele de carimbador de passaporte, do lado de cá vai sair o quê? Um passaporte carimbado. Tá certo? Que é o resultado da ação que ele realiza. Tá? Nesse caso, eu peguei o próprio passaporte e alterei uma propriedade dele. Mas eu poderia ter outros tipos de casos. Eu posso imaginar que esse meu agente semiônico, ele é, por exemplo, um montador de um determinado produto, tá certo? Então esse aqui é o agente montador. Por meio dessas portas de entrada ele vai receber o quê? As peças que aquele produto demanda, e aqui do lado de cá ele vai liberar o quê? O produto montado, tá certo? Então nesse caso ele está montando diferentes peças para poder gerar uma terceira aqui, tá? Pode haver um caso, inclusive, que ele destrói essas entradas aqui. Eu poderia imaginar que esse meu agente semiônico, ele precisa, por exemplo, de dinheiro, tá certo? Um certo recurso de dinheiro junto com outras coisas para poder executar algum tipo de trabalho, tá certo? Eu posso imaginar que esse agente semiônico, ele pode ser um zilhão de coisas diferentes. Sempre tendo a seguinte ideia, ele é um agente que processa recursos, ele pode consumir ou não esses recursos e ele pode ou não gerar recursos depois que ele executou a sua ação. Tá certo? Muito bem.
Pode não gerar.
Pode gerar ou não gerar. Ele pode simplesmente executar uma ação. Tá certo? Ele executou uma ação e alterou, por exemplo, um estado interno seu. Tá? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha um agente que seja um agente consumidor de energia. Tá certo? Ele vai ter que gastar um recurso de entrada aqui e ele pode simplesmente acabar com aquela energia. Aquela energia vai aumentar a quantidade de energia interna que ele possui, mas não vai gerar nada aqui na saída. Tá certo? Posso ter o contrário também. Posso ter um agente que não use nenhum recurso e que ele simplesmente vá cuspindo coisas aqui na saída dele. Tudo isso é possível de eu imaginar que o agente semiônico seja capaz de fazer. Tá certo? Ele tem esse potencial de ser um gerador, um consumidor ou um transformador de recursos. Basicamente são as três coisas que ele é capaz de fazer. Ok? Muito bem. Formalmente, esse meu agente semiônico, ele vai possuir internamente aqui o que eu chamei de um conteúdo descritivo. Tá certo? O conteúdo descritivo, ele pode ser visto como uma espécie de um DNA interno aqui do agente semiônico, aonde ele vai guardar, basicamente, três tipos diferentes de estado. Tá certo? Um estado aqui, aonde basicamente ele vai copiar as informações que ele recebe aqui da interface de entrada e vai disponibilizar elas aqui no estado interno. Tá certo? Um outro, que é um conjunto de estados de saída que ele vai usar para poder gerar os recursos que ele vai disponibilizar aqui depois. E, internamente, aqui um conjunto de estados internos que eu posso estar usando para armazenar qualquer tipo de informação que seja respectiva ao próprio agente semiônico. Tá certo? Então, são os três tipos de estados que ele pode estar colocando aqui dentro do conteúdo descritivo dele. E ele possui ainda outros dois tipos de elementos, que são as funções de transformação e as funções de avaliação. Tá certo? E toda a dinâmica do nosso agente semiônico, ela vai acontecer em função dessas funções de transformação e dessas funções de avaliação. Tá certo? As funções de transformação, basicamente, vão dizer como que eu pego esses meus recursos que estão entrando e gero os recursos que estão saindo. E a função de avaliação vai ser responsável por escolher qual função de transformação que vai ser executada a cada instante de tempo. Tá certo? Eu vou explicar essa dinâmica com mais detalhes mais para frente. Tá certo? Mas por enquanto é interessante vocês saberem isso, que eu tenho as minhas funções de transformação e tenho as minhas funções de avaliação. Daqui a pouquinho eu vou entrar no detalhe da dinâmica do processo do agente semiônico. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo tranquilo?
Só para recapitular, você disse que ele pode ser consumidor, transformador e gerador de recursos.
Isso, exatamente. Tá? Bom, então, esse é o agente semiônico, tá certo? A ideia é que no nosso sistema nós vamos ter vários agentes como esse e eles vão interagir entre eles. Tá? Bom, esses agentes semiônicos, eles podem ser agrupados e classificados em classes, da mesma maneira que a gente teria com objetos. Né? Objeto tem objetos de classes distintas. Os agentes semiônicos também serão classificados em classes. Né? Essas classes, elas vão definir basicamente o quê? Quais são as variáveis de entrada do agente, quais são as variáveis de saída do agente, quais são as variáveis internas do agente, quais são as funções de transformação e quais são as funções de avaliação. Tá certo? E aí, lembrando daquela nossa aula inicial em que a gente falava da diferença entre agente e objeto, a diferença que vai existir entre os agentes semiônicos e os objetos é que os agentes semiônicos possuem um ciclo de atividade contínuo e possuem uma função de avaliação que orienta o comportamento dinâmico do agente. Então, essa a ideia da inovação que existe aqui no agente semiônico está por conta dessa função de avaliação que não era necessária a gente ter dentro de um agente qualquer. Por isso que ele ganha esse título aí de semiônico como um diferencial, tá certo? Nem todo agente é um agente semiônico, tá? Muito bem, a dinâmica do nosso sistema, ou seja, a maneira com que o agente interage com outros agentes e com outros objetos, né? Imaginando que os recursos vão ser objetos, ela está dividida em 5 fases. Ou seja, o processo de atuação do agente semiônico, ele se divide nessas 5 fases. A fase de avaliação, a fase de atribuição, a fase de assimilação, a fase de transformação e a fase de consumação. Tá? E essa sequência em que essas fases são executadas, ela é responsável, então, por regular a interação entre os agentes semiônicos e os objetos. Tá certo? Entendendo o objeto aí como um recurso genérico. Tá certo? Eu posso ter um objeto para designar dinheiro, eu posso ter um objeto para designar energia, eu posso ter um objeto para designar objetos materiais, tá certo? Eu posso ter um objeto para representar um contrato ou algum tipo de coisa imaterial. Em princípio, eu posso modelar qualquer coisa como um objeto. A diferença que vai existir entre objetos e agentes semiônicos é que os agentes semiônicos executam ações e os objetos não executam nada. Eles simplesmente existem e são usados e processados pelos agentes semiônicos. Mas existe uma coisa interessante com relação a essa dinâmica dos agentes semiônicos. É que os agentes semiônicos também podem ser vistos como objetos. E, portanto, eu posso ter agentes semiônicos processando outros agentes semiônicos. E é isso que dá um diferencial interessantíssimo para esse modelo. Tá certo? Vamos imaginar que eu tenha um agente semiônico chamado professor. Tá certo? E tenho outro agente semiônico chamado aluno. Tá? E que o agente professor ensina o aluno. E qual que é o resultado do professor ensinando o aluno? Eu posso gerar o quê? Um professor. Tá certo? E esse novo professor, por sua vez, vai poder fazer a mesma coisa. E eu vou poder criar um tipo de recursão que alguns modelos antigos, né, de sistemas dinâmicos, eventos discretos, não eram capazes de fazer. Por exemplo, sistemas autocatalíticos, né, sistemas auto-organizáveis e outros tipos de sistemas que têm esse tipo de recursividade, que eu não conseguia representar, por exemplo, com uma rede de Petri, eu vou ser capaz de representar aqui com uma rede de agentes. Certo? Então, esse é um dos diferenciais interessantes dessa ferramenta. Ok? Muito bem. Vamos, então, estudar cada uma dessas fases. Tá certo? E vocês prestem atenção, porque certamente na prova vai cair alguma coisa sobre os agentes semiônicos. Então, estejam conhecendo bem aí essas fases. Essa fase inicial é o que a gente chama da fase de avaliação. Ela começa quando um determinado agente semiônico, ele vai determinar quais os objetos ou outros agentes semiônicos com os quais ele vai interagir. Ele deve avaliar cada objeto ou outro agente semiônico que está disponível para uma interação e decidir o que vai acontecer com esse objeto após a interação. Então é óbvio que essa fase de avaliação, ela depende do quê? Daquelas possíveis funções de transformação que o agente semiônico tem. Tá certo? Se eu tiver uma só, eu preciso ver se ela pode ser aplicada. Se eu tiver mais de uma, eu tenho que escolher entre uma delas para ser aplicada. Tá certo? Então, para cada função de transformação disponível no meu agente semiônico, eu vou ter que determinar o quê? Um conjunto de objetos interagentes do tipo correto para que aquela interação possa ser executada. Por que que isso é necessário? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que essa função de transformação seja montar um objeto. Tá certo? Para montar um objeto, eu preciso ter disponível as peças que vão constituir aquele novo objeto. Se aquelas peças não tiverem disponíveis, eu não posso resolver montar o objeto porque não tem peça. Né? Vamos imaginar que um objeto, uma peça, né? Para ser montada, ela precisa das peças A, B e C. E aí ele vai gerar um objeto do tipo D. Tá certo? Se eu não tiver uma peça A, uma peça B, uma peça C, Como é que eu vou montar esse objeto D? Não dá para montar. Então eu preciso ter essas peças disponíveis. Tá? Então, o que, que vai começar nessa fase de avaliação? Eu vou olhar para cada possível ação que o agente pode executar, quais os recursos necessários para que aquela ação possa ser executada. E eu vou verificar se esses recursos existem disponíveis no ambiente para que essa transformação seja executada. E ele vai fazer mais, ele vai testar todas as possíveis combinações de objetos que sejam compatíveis com os tipos de entrada das suas funções de transformação. Por que que pode acontecer isso? Vamos imaginar que eu seja um agente semiônico do tipo professor e eu tenho à disposição 5 alunos que eu poderia ser orientador deles. Tá certo? Eu não posso simplesmente pegar aleatoriamente um dos 5 e resolver dizer, não, eu vou orientar você. O que que eu vou fazer? Eu tenho que avaliar cada um dos 5 que estão disponíveis ali e ver daqueles qual que é que tem o maior valor para aquela minha função de avaliação, tá certo? E o critério que eu vou usar é aquela minha função de avaliação. E a minha função de avaliação vai me indicar, então, o seguinte, olha, o aluno A ganhou 0,5, o aluno B ganhou 0,8, o aluno C ganhou 0,92 e o aluno D ganhou 0,1. Então, eu vou pegar aquele que ganhou 0,92. E ele é que vai, então, executar aquela função orienta, que vai transformar aquele meu aluno no mestre. Tá certo? É um exemplo aí possível de uma interação do tipo de um agente semiônico. Tá? Então, nessa fase de avaliação, o que eu estou fazendo? Eu estou basicamente olhando e verificando, né, para cada função de transformação, qual que é o valor de cada um das possíveis recursos que existem no meu sistema. Tá certo? Eu não escolhi ainda, não. Tá? Eu só avaliei. Oi. É um passo posterior. Eu vou falar aqui na próxima fase.
Quando você pontuou cada...
Isso.
Já não é uma função?
É, eu apliquei a minha função de avaliação. Eu apliquei a minha função de avaliação...
Não de transformação.
Eu não selecionei nada. Nessa minha fase de avaliação, eu simplesmente avalio. Eu vou pegar cada um dos alunos que tem à disposição e vou avaliar. Vou dar uma nota para ele.
Tem uma função aí associada.
Sim, mas é que veja, isso depende do meu agente. O meu agente possui um certo conjunto de funções. Tá?
Ele pode chegar à conclusão que ele não tem uma função para avaliar?
Pode. Pode resolver não fazer nada. Esse ano não vou pegar ninguém, porque os alunos estão muito ruins.
Não, tá certo? Ele pode decidir que ele não tem uma função para aplicar num dado conjunto de...
Sim, ele pode descobrir que não existe nenhuma... Não, veja, ele não... Naquele instante, não existe nenhuma função disponível, porque nenhuma dela possui todos os recursos necessários para que ele execute uma função.
Não entendo direito assim. Entendi que para ele pegar um outro agente e avaliar... Quer dizer que esse é um passo só, né? Ele está meio que determinando como vai ser o futuro estado de um outro agente.
Ele está simplesmente aqui nessa fase avaliando as possíveis ações que ele poderia executar, verificando se elas existem.
Um objeto, ele teria certeza que ele ia transformar o objeto.
Não é assim. Ele pode decidir não transformar o objeto.
Não, ele decidindo que aquele objeto ele poderia transformar. Ele
sim.
Supondo que ele vai. Mas e o outro agente? Ele tem uma previsão de que vai acontecer alguma coisa. Ele nunca pode ter uma certeza. Ele é um outro agente.
Então, veja o que vai acontecer. Nós estamos aqui olhando da perspectiva do agente sozinho. Mas o agente está inserido num sistema onde existem outros agentes e outros objetos. Então nós vamos ver que na próxima fase é que essa questão que você está colocando ela vai se resolver. Nesse instante, da perspectiva do próprio agente, ele vai olhar e vai falar assim, o que eu posso fazer? Posso fazer isso, isso ou isso? O que eu precisaria para fazer isso? Ah, preciso disso, disso, disso. Existe? Existe. Está aqui. Tem N combinações possíveis que eu poderia estar fazendo. Esse outro, mais outras M combinações. Esse outro, mais outras K combinações. E ele veria o quê? Todas as possíveis ações que ele pode executar com os possíveis recursos que ele pode utilizar. E aí termina essa fase de avaliação. Tá certo? Ele simplesmente está verificando, avaliando o que ele pode fazer. Ele, por enquanto, não tomou nenhuma decisão com relação a isso. Tá certo? Então, é isso que acontece nessa fase de avaliação. Um conceito importante dessa fase de avaliação é isso que eu chamo aqui de um escopo habilitante. Tá? O que é um escopo habilitante? É cada possível combinação compatível com uma função de transformação particular e que pode ser usado para que aquela função seja executada. Tá certo? Por exemplo, no caso daquele agente semiônico professor, ele tinha 5 escopos habilitantes. Tá certo? Uma que era o aluno A, outra que era o aluno B, outra que era o aluno C, outra que era o aluno D. Tá certo? Mas vamos supor que eu tivesse mais do que um elemento para poder executar a minha função. Né? Essa coisa pode crescer combinatorialmente aí as possíveis combinações que vão gerar os possíveis escopos habilitantes para uma determinada função. Tá? A gente pode entender, então, o escopo habilitante como uma lista de objetos ou outros agentes semiônicos que estão potencialmente disponíveis para poder ter uma interação. Tá certo? Ela é avaliada por meio da função de avaliação. Então, para cada escopo habilitante, eu vou aplicar a minha função de avaliação e ela vai me dar um valor. Tá certo? E ele vai determinar se esses objetos ou outros agentes semiônicos, eles vão ser modificados, simplesmente devolvidos a seus lugares ou destruídos. Então, além de avaliar, eu ainda tenho que fazer isso aqui. Tá certo? Por quê? Porque dependendo do tipo de ação que é executada, pode acontecer de eu simplesmente usar aquela minha informação e devolver aquele meu recurso. Tá certo? Vamos imaginar uma situação em que isso acontece. Né? Imaginemos, por exemplo, que existe um recurso que é um desenho que eu coloquei aqui na lousa. Esse desenho ele é importante para vocês executarem uma tarefa qualquer. Tá certo? Entretanto, esse desenho está aqui disponível na lousa, todos vocês podem usar esse recurso, tá certo? E depois que vocês usarem o recurso, o desenho continua aqui. Entendeu? Eu não consumi aquele meu recurso. Tá certo? Então, alguns tipos de operações com recursos, eu posso simplesmente imaginar que eles vão ser devolvidos depois para o sistema, eles não vão ser alterados, não vão ser modificados. Eles podem ser recursos modificados. Né? Então, por exemplo, imagina aquele caso do passaporte que eu falei para vocês. Né? O passaporte é um recurso. O passaporte não pode ir para múltiplos agentes, ele tem que ir para um só. Ele não pode ser compartilhado por outros. Tá certo? E o agente efetivamente transforma aquele passaporte num passaporte carimbado. Tá certo? Então existe o quê? Uma transformação do recurso. Oi.
No caso da modificação aí, você poderia fazer um sêmio criar outro sêmio?
Sim, sim, poderia. É que aqui eu estou pensando ainda nos objetos que eu estou utilizando como base para fazer uma ação. Eu não estou pensando num objeto novo que foi criado, por exemplo. Tá certo? E eu poderia simplesmente destruir um objeto também. Imagina que eu tenha um objeto combustível que para executar uma ação eu destruo aquele combustível. Então eu posso destruir meu objeto também. Então são as três coisas que eu posso fazer. Ou eu modifico o meu objeto, ou eu devolvo o meu objeto, ou eu destruo o meu objeto. São os três tipos de transformação que eu posso executar com os meus recursos. Ok? E essa fase ela vai acabar quando o agente semiônico avaliar todos os possíveis escopos habilitantes e determinar para cada um deles um valor de avaliação e um modo de acesso pretendido. Esse modo de acesso é que diz para ele se eu vou querer modificar, devolver ou destruir. Tá certo? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for ver na aula que vem a ferramenta computacional, que essas coisas vão clarear um pouco mais. Né? Esse modo de acesso, ele descreve as intenções do Semion para cada um dos seus objetos de entrada. Ele deve informar se o Semion permite o compartilhamento do objeto com outros Semions e se ele pretende destruir o objeto depois da interação. Tá certo? Isso vai depender muito da ação que está sendo realizada. Dependendo da ação que eu quero modelar, eu posso querer destruir ou não, posso autorizar o compartilhamento ou não, e aí eu vou estar tendo que dizer isso aqui nesse final da fase de avaliação. Tá certo? Então essa é a nossa fase de avaliação. Então aqui nós temos basicamente um desenho que tenta ilustrar essa ideia da... Como é que chama? Da fase de avaliação. Né? O Semion, ele tá aqui, ele vai ter que olhar cada um dos objetos que estão disponíveis para uma determinada função que ele quer executar, tá certo? Ele tem que pensar, então, em cada uma das funções que ele pode executar, tá certo? E quais os objetos que ele vai precisar para executar cada uma dessas funções. Né? Além de escolher qual que é a função que ele vai executar, ele tem que dar o quê? Uma nota, né? Um valor para cada um deles, que é o valor da função de avaliação. Tá certo? E ele tem que dizer tem que responder as duas perguntas com relação ao modo de acesso. Primeira, será que ele pode compartilhar aquele objeto com outro agente semiônico? Ou seja, os dois podem usar aquele objeto simultaneamente, que nem, por exemplo, o desenho que eu fiz aqui na lousa, tá certo? Ou não? Será que aquele objeto ele só pode ser usado de maneira exclusiva pelo agente semiônico? Por exemplo, o passaporte que precisa ser carimbado, tá certo? E depois ele tem que definir se ele vai destruir o objeto ou não. Se ele vai manter aquele objeto e devolver ele para o sistema, por exemplo. Tá certo? Então, esse desenho aqui, ele ilustra aí aquilo que é realizado nessa minha fase de avaliação. Tá certo? Tá claro, gente? Eu sei que essas coisas são meio complicadas, não é tão trivial assim, mas vamos tentar, se tiver alguma dúvida, vamos tentar responder. Tá? Em seguida, a minha fase de avaliação, vem a minha fase de atribuição. Né? Essa fase de atribuição, ela é uma fase um pouco mais complexa, porque agora eu não posso mais pensar no agente sozinho. Agora eu tenho que resolver um problema de todo um sistema de agentes. Eu tenho vários agentes que querem executar as suas funções e tenho vários objetos disponíveis no meu ambiente que precisam ser processados. Eu preciso agora fazer uma atribuição. Olha, esse escopo habilitante vai para você, esse aqui vai para você, esse aqui vai para você, tá certo? Então, para fazer essa atribuição, eu vou ter um algoritmo central que vai coletar aqueles desejos de interação de cada agente semiônico que foram levantados lá na fase de avaliação e vai atribuir para cada semion que existe ali no meu sistema um escopo habilitante que vai ser aquele que vai ser realizado. Então eu vou definir, né, quem vai realizar o que naquele instante. Tá certo? Isso é feito por um algoritmo supervisor central, que em princípio pode ser qualquer um. Tá certo? Eu posso estar inventando múltiplos algoritmos para fazer essa atribuição. Né? A única restrição é que essa atribuição ela deve evitar qualquer tipo de conflito com o desejo de outros agentes semiônicos. Então, se eu tiver dois agentes que querem o mesmo objeto de maneira exclusiva, não vai dar. Né? Você tem dois rapazes querendo a mesma mulher, não dá para dividir. Tá certo? Ou é um ou é outro. Tá? Pelo menos naquele instante de tempo. Eles podem compartilhar, né? Mas num determinado instante de tempo não dá. Né? Pelo menos não dá para modelar com agentes semiônicos isso. Né? Enfim. Tá certo? Então, vários algoritmos podem ser usados nessa fase de atribuição. E a gente, né, desenvolveu o nosso grupo de pesquisa lá na tese do José Antônio Guerreiro, de 99, um algoritmo que a gente batizou de BMSA, né, que significa Best Matching Search Algorithm, né, que basicamente atribui um objeto ao Semion que melhor o avaliou, respeitando-se os modos de acesso pretendidos de cada sêmio. Tá certo? Então, quem deu o maior valor pelo objeto, leva o objeto. Se houve empate, ele sorteia para um deles. Basicamente é isso que ele faz. Então, veja só, eu sou um agente semiônico. Eu queria esse objeto aqui para executar a tarefa de dar na cabeça de alguém. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas aqui também queriam esse mesmo objeto para dar na cabeça do professor. Tá certo? E aí, o que acontece? Eu ofereci, sei lá, um valor 0,80 por esse objeto aqui. Mas, outra pessoa, né, o Klaus, ofereceu 0,90, que ele falou, aquele professor tem que pagar, tá certo? Aí, o que, que o nosso algoritmo faz? Né? O nosso algoritmo pega e dá para o Klaus aquele negócio lá, porque ele ofereceu um valor maior. Tá certo? E eu, mesmo tendo oferecido 0,8, perdi. Ele ganhou porque só pode ser um. Não dá para ter simultâneo. Tá certo? Em compensação, dentro do meu escopo habilitante, existia um outro escopo habilitante em que eu tinha uma outra ação, que em vez de ser dar uma pancada na cabeça, né, era o quê? Era dar uma cadeirada. Tá certo? E ninguém pediu essa cadeira. Tá? E eu dei uma nota para essa cadeira. Como ninguém mais pediu, eu ganho a cadeira. Então, ao mesmo tempo que ele vai tentar dar uma pancada na minha cabeça, eu vou tentar dar uma cadeirada nele. Tá certo? Isso acontece simultaneamente. Tá? Se mais alguém... É uma briga terrível, né? Se mais alguém tivesse oferecido alguma coisa pela cadeira, ia depender de quanto oferecer. Se eu ofereci 0,62, né? E outra pessoa veio e ofereceu 0,70, eu perco a minha cadeira também, vou ter que procurar outra cadeira. Agora vou pegar essa cadeira aqui, tá certo? Ou sei lá, vou dar uma notebookada na cabeça de alguém, tá certo? Eu ofereceria bem pouco pelo notebook, porque não quero perder o notebook, tá certo? Mas enfim, o algoritmo ele faz esse tipo de alocação. Ele vai alocar dentro desse critério de quem oferece mais recebe o recurso, tá? E com isso a gente espera o quê? Encontrar uma solução onde todos os agentes semiônicos possam executar pelo menos uma das suas ações, havendo recursos disponíveis para isso. Tá? Diga.
Digamos que o agente ele tem esse objetivo, ele quer dar a pancada na cabeça de alguém.
Isso.
Então ele tem vários objetos aí que poderiam ajudar ele a realizar esse objetivo.
Isso.
A cadeira e o,
isso.
O tacápio. Ele dá uma nota para um e uma nota para outro.
Isso.
Digamos que ele ganhou o tacápio. Ele ainda pode ganhar a cadeira?
Não, num determinado instante, ele só vai ganhar uma única função. Ele só executa uma única ação a cada instante de tempo.
Certo. Então, a partir do momento que ele ganhou...
Se eu ganhei um, não ganho o outro. Isso. E aí eu vou dar as minhas notas de acordo com as minhas preferências. Tá certo?
O outro fica liberado para
um... eu vou dar um outro exemplo que talvez seja menos agressivo. Tá certo? Você entra num baile, tá certo? Você entra lá... E aí, rapidamente, você classifica todas as meninas que estão lá. Aquela ali é 08, aquela é 07, aquela é 06. Tá certo? E todos os outros rapazes que entraram no baile também vão pegar e vão dar um olho clínico ali, tá certo? E vão dar uma geral. Né? E as moças, por sua vez, também vão olhar e vão classificar os rapazes, tá certo? Né? E aí, o que vai acontecer no final das contas? Dependendo da sua capacidade, né? E do seu potencial... pode ser que você sobe sem ninguém, né? Ou pode ser que você sobe com a sua décima opção, tá certo? Né? E é óbvio que pode até acontecer de você classificar com nota zero algumas, né? E mesmo que aquelas lá fiquem disponíveis, você também fica, porque você não quis elas, também não quiseram você, ficou ali aquele, tá certo? Quer dizer, no fundo, esse algoritmo, ele dá esse tipo de manobra. No final das contas, todo mundo fica feliz dentro das suas potencialidades. Quem pode mais, leva mais, tá certo? Quem pode menos, fica com aquilo que restar. Tá? É o algoritmo do baile de... Então vejam, esse tipo de coisa está modelado em cima desse algoritmo aqui. O BMSA, ele executa exatamente esse tipo de atribuição. Tá? Na nossa ferramenta lá, nós temos uma implementação do BMSA. Então, assim, usando a ferramenta do jeito que ela está, ela vai usar o BMSA. Mas eu poderia muito bem estar usando um outro tipo de algoritmo, porque esse algoritmo BMSA ele tem a seguinte característica: ele presume que todos os agentes são honestos. Então, nenhum agente vai querer dar uma nota maior do que as suas possibilidades. Né? E ele vai oferecer uma nota que está compatível com o objeto que ele quer. Tá certo? Eu poderia ter outros tipos de protocolos, outros tipos de algoritmos que executassem, por exemplo, algoritmos de leilão, onde eu ofereço muito, depois eu vou caindo, tá certo? Isso poderia ser implementado. Não é o que nós temos no nosso sistema, mas que poderia ser utilizado também. Com não muito trabalho, daria para modificar o nosso sistema e incorporar, por exemplo, um outro algoritmo de atribuição que fosse um algoritmo baseado em leilão, e não um algoritmo definitório que nem esse que a gente usa aqui. Tá certo? Mas... Oi. Você poderia criar algoritmos que pudessem tratar de um caso como esse. Tá? A gente aqui, para o algoritmo BMSA, ele presume que todos os agentes são honestos. Tá certo?
Um agente adivinhava que não estava sendo enganado, ele
estava enganando. Aqui nós não estamos levando em consideração isso. Tá? Para isso, a gente teria que mudar o algoritmo de atribuição. Tá certo? Muito bem. Em seguida, a fase de atribuição. A atribuição simplesmente diz para você: olha, você vai ficar com aquela menina, porque você escolheu. Ela estava na sua quinta opção. Tá certo? Ele vai dizer: o Nelson vai ficar com outra. Tá certo? Que ele escolheu. Né, Nelson? E todo mundo vai ficar com as suas atribuições. E o algoritmo a fase de atribuição acaba ali. Você tem uma lista com o nome da pessoa que vai ficar com você. Ainda não foi executado. Nessa fase de assimilação, é que você vai pegar então a lista dos recursos que você vai utilizar, da função que você vai executar, e isso vai se consumar então. Tá certo? Então, nessa fase de assimilação, os sêmions ativos, eles assimilam o conteúdo descritivo dos seus objetos interagentes, aquele DNA que tem dentro dos objetos interagentes, fazendo uma cópia deles na sua interface de entrada por meio das portas de entrada. Depois disso, a interface de entrada é copiada novamente nos estados internos do conteúdo descritivo do sêmio, e a seguir, os objetos são devolvidos ao ambiente, destruídos ou transferidos para as portas de saída do sêmio para uma nova inoculação, dependendo do modo de acesso prescrito. Tá certo? Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a informação que existe naqueles meus recursos para que eu possa processar e gerar o meu objeto de saída. Né? Isso que acontece aqui na fase de assimilação. Tá? Depois que houve a fase de assimilação, é que efetivamente eu vou ter as fases finais, que é a fase de transformação e a fase de consumação. Na fase de transformação, a função de transformação atribuída, ela é agora efetivamente invocada, determinando os novos valores dos estados internos dos sêmios e dos estados correspondentes às saídas. Tá? Então, aqui eu executo a transformação de fato. E na fase de consumação, os estados de saída do conteúdo descritivo são copiados nas portas de saída, de forma a inocular os objetos de saída que agora se conectam às portas de saída e depois liberar isso para o sistema. Esses objetos de saída, eles podem ser objetos de entrada que foram transferidos às portas de saída, podem ser um objeto externo que se conectou à porta de saída, ou um objeto completamente novo que foi criado durante essa fase. E aí o conteúdo descritivo desses objetos, ele é transformado então para incorporar os novos valores armazenados na interface de saída, e depois dessa inoculação os objetos de saída são enviados ao ambiente. E aí o processo termina. Tá? Diga.
Então, a função de transformação, né, ela foi considerada na fase de avaliação.
Isso. Ela só é executada, processada, nessa fase de transformação.
Ela é conhecida.
São duas coisas diferentes. Tem a função de avaliação e tem a função de transformação. Tá certo? Para cada escopo habilitante, eu vou lá e aplico a função de avaliação. Tá certo? E vou ter a minha função de transformação correspondente para cada um dos possíveis escopos habilitantes que eu tenho. Tá? Aí o que acontece? Na fase de atribuição, eu digo para você, você vai usar a sua função F2 e vai consumir os objetos O11, O15 e O19. Tá certo? Aí, na fase de transformação, é que você efetivamente executa.
Então, mas essa função de transformação, na hora que eu estou avaliando, a função de avaliação, eu vou ter uma A2, que é uma função de avaliação. A2.
Sim. Não, veja, cada função de transformação, ela demanda um conjunto de objetos de entrada. Então vamos em dizer, a função F1, vamos desenhar isso aqui que talvez seja importante para isso ficar mais claro. Né? Vou imaginar que eu tenho uma função F1 que precisa de objetos do tipo C1 e objetos do tipo C2. Eu preciso desses dois para poder executar F1. E eu tenho um F2 que eu tenho aqui um objeto C2 e um objeto C3. Tá? E vamos supor que eu tenha aqui um objeto O1, que é um objeto do tipo C1, um objeto O2, que é do tipo C2, e tem um objeto O3, que é do tipo C3. Tá? Eu vou montar um escopo habilitante para essa função aqui. Eu vou ter o quê? O1 e O2. Tá certo? Para essa daqui eu vou ter o quê? O2 e O3. Tá certo? Para cada uma delas, eu vou ter que ter uma função de avaliação diferente. Porque essa daqui usa objetos do tipo C1 e C2, essa aqui do tipo C2 e C3. Tá certo? E aí eu vou pegar então esse escopo habilitante e vou dar um valor aqui, sei lá, 0.2. Para esse aqui eu vou ter um valor, vai ser 0.3. Tá certo? E aí o que vai acontecer? O algoritmo de atribuição, baseado nessa lista, que inclui a lista de objetos, mais a minha função e mais o valor da função de avaliação, ele vai fazer uma atribuição e vai me atribuir, por exemplo, esse escopo habilitante aqui ou esse escopo habilitante aqui. Ou seja, o fato desse aqui ser maior do que esse não significa que eu vou necessariamente executar esse aqui. Porque vai depender do que dos outros agentes semiônicos tiverem. O algoritmo de atribuição vai me dar o quê? Vai me dar ou esse, ou nenhum. Pode acontecer de eu ter outros objetos melhores do que esse, que consumiram todos esses objetos aqui, e esses aqui não vão fazer nada. Tá certo? Clareou um pouco ou ficou mais complicado? É em função da função de transformação e do valor dos objetos. Porque, veja, esses objetos aqui, internamente, eles possuem aquele conteúdo descritivo que vai ter alguns valores aqui nas variáveis. Então, isso aqui pode ter um valor, sei lá, 0,2, esse aqui 3, esse aqui tem 15, esse aqui tem 18. E aí a sua função de avaliação vai ter que compor o valor desses objetos aqui para poder chegar nesse número aqui. Você precisa conhecer essa função. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Exatamente. Isso. Então, veja, existem duas coisas possíveis que você pode fazer. Você pode imaginar que essa função é uma função conhecida, você está modelando o seu sistema. Então, você sabe calcular isso aí, você cria lá uma funçãozinha e calcula. Tá? Ou você pode ter um sistema com aprendizado, imagina que a sua função de avaliação é uma rede neural. É um conjunto de parâmetros da rede. E esses parâmetros estão evoluindo com o tempo. Então, a sua função de avaliação também pode mudar com o tempo. Ela não precisa ser constante. Você entendeu? Então, dá para você fazer vários tipos de modelos diferentes. Dá para você fazer um sistema evolutivo que evolui aquele negócio lá, e essa função ela vai mudando à medida que você vai desenvolvendo o processo evolutivo. Tá? Tudo isso é possível de fazer. Tá ok?
Um dado conjunto de recursos, você tem que ter uma função de transformação só ou você pode ter outra?
Não. Não, você tem. O seu escopo habilitante, ele vai definir o que, basicamente? Ele vai definir um conjunto de objetos. Então, eu vou ter aqui, sei lá, O1, O15, O18, e vai ter aqui a minha função, F1. Tá? Vou ter aqui, posso ter, para a mesma função F1, eu posso ter vários. Posso ter, por exemplo, aqui, O2, O17, O18. Tá certo? Posso ter vários. E vou ter as funções para o F2 também. Posso ter aqui, por exemplo, né? O2, O3, F2, né? O4, O15, F2. Cada um deles aqui é um escopo habilitante.
Eu não poderia ter para O1, O2 e ter duas funções. Então, valores para um sistema diferente.
Sim, sim, mas veja. Cada função vai dizer o número de argumentos que ela precisa ter. Isso é fixo. Eu posso ter o O2 aparecendo aqui e aparecendo aqui também. Não tem problema. Tá? A única diferença é que esse conjunto aqui vai ser diferente para cada escopo habilitante.
Você falou que a função de definição, ela determina a função que vai ser usada. Então, de repente, você pode ser escolhido para um dado conjunto de entradas, aplicar uma função ou outra dependendo do ambiente. Isso?
Não tem problema nenhum. O que vai acontecer é que eu tenho que ter uma função que transforme isso aqui num número. É a única restrição. Como que essa função vai ser construída é totalmente aberto. Tá? Tudo bem? Bom. Aqui nós temos um desenho mostrando todas essas possíveis interações. Tá certo? Então nós temos aqui um exemplo em que esse objeto aqui, ele foi utilizado aqui para uma transformação e depois ele foi devolvido para o sistema, né? Esse objeto, ele foi utilizado e foi destruído em seguida. Esse objeto, ele foi utilizado e ele vem aqui para a saída para poder ser transformado e reinoculado aqui para o sistema. Tá certo? Esse objeto aqui recebeu um objeto de fora que recebeu um valor e foi disponibilizado. E esse aqui é um que foi criado e foi disponibilizado para cá. São todas as possibilidades aí de interações que podem acontecer entre o meu agente semiônico e os outros objetos que estão aqui no meu sistema. Tá certo? Então, é um desenho que tenta ilustrar aí essas possibilidades. Tá? Muito bem. Como que é feita aquela seleção dos agentes para a assimilação? A minha função de avaliação, ela vai ter que avaliar todos os outros agentes disponíveis para assimilação e vou ter múltiplas funções de transformação, né? A minha avaliação é feita considerando-se cada função de transformação. Tá certo? Aí eu vou ter os meus escopos habilitantes. Vou ter aqui um algoritmo de seleção que vai ser baseado na avaliação, né? E ele deve evitar conflitos com outros agentes querendo interagir com o mesmo agente. E tem aquele meu algoritmo BMSA que vai estar fazendo aquela minha assimilação. Tá certo? Na assimilação, ele vai absorver o conteúdo descritivo do agente e ele vai então realizar aí o transporte, a liberação ou a destruição do agente durante essa fase aí de assimilação. Tá certo? Então, basicamente é assim que acontece. Eu já tinha contado essa história antes aí para vocês. Tá certo? O processamento do conteúdo descritivo, ele é feito pelas minhas funções de transformação, que vão processar aquele conteúdo descritivo e podem alterar o conteúdo descritivo. Pode alterar o conteúdo descritivo de algum outro agente ou gerar um novo agente para o sistema. E dois casos especiais que são interessantes, né, que eu até comentei en passant, é o caso do agente fonte e do agente vertedouro, né? O agente fonte é aquele que simplesmente introduz um novo agente no sistema sem consumir nenhum agente, tá certo? Ele não tem interface de entrada e a função de avaliação simplesmente escolhe a função de transformação que vai ser utilizada. O agente vertedouro, por outro lado, é um agente que não gera nenhum outro tipo de recurso. Ele simplesmente consome os recursos e vai tirando recursos do sistema. Existem vários casos em que isso aqui pode ser interessante. Tá certo? Então, são diferentes tipos de casos. Não. O agente fonte, ele está gerando coisas novas. Tá certo? Imagina um agente... Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Vamos pegar aqui uma situação em que a gente tem a seguinte situação, né? Vamos imaginar que eu tenha um agente que está lendo dados sensoriais do meu sistema, tá certo? Esse agente aqui, ele então está lendo dados sensoriais. E a cada instante de tempo, ele coloca um outro recurso aqui no sistema que corresponde a uma sequência de dados temporais naquele instante T1. No instante seguinte, ele coloca um outro agente aqui, que é um outro recurso aqui, que é a leitura no instante T2. Né? Depois, em outro instante, ele coloca um aqui no instante T3. Então, a cada instante, ele está gerando um novo recurso no meu sistema. Mas ele está fazendo isso sem consumir nada. Ele simplesmente está funcionando como um agente fonte. Entendeu? A cada instante de tempo, ele está colocando um recurso novo ali no meu sistema. Tá? Ele serve para a gente fazer o acoplamento do nosso sistema de agentes com um ambiente externo, por exemplo. De alguma forma, ele está capturando informações do ambiente externo e transformando aquilo num recurso interno do meu sistema. Tá? O agente vertedouro pode servir para o objetivo ao contrário. Eu tenho lá um valor, um objeto que é uma atuação, um comando de atuação. O agente vertedouro captura aquele comando de atuação, destrói aquele objeto e executa aquela ação no meu sistema. Tá? Então seria uma outra maneira de fazer isso. Daqui a pouco eu vou mostrar uns exemplos que isso aí vai ficar mais claro. Tá? Tudo bem, gente? Eu falo tudo bem, mas eu tenho a sensação de que não está tudo bem. Bom, é óbvio, né, que o agente semiônico sozinho não faz muita coisa. Para ele poder ser interessante de fato, a gente tem que ter um sistema de agentes semiônicos, né, que vai ser um conjunto de agentes semiônicos interagindo entre si. Tá? Normalmente, esses agentes semiônicos, eles podem ser um sistema fechado, ou pode ser um sistema aberto. Né? Normalmente, um sistema de agentes semiônicos é um sistema fechado, mas um sistema aberto, que está conectado com alguma outra coisa de fora, eles podem ser emulados por meio de agentes fontes e agentes vertedouros. Então, eu consigo conectar um sistema fechado com o resto do sistema usando agentes fontes e agentes vertedouros. Os agentes fontes internamente vão coletar as informações de alguma fonte externa e os agentes vertedouro vão enviar informações para fontes externas. Basicamente é isso que eles vão fazer. Okay? Muito bem. Só que existem alguns problemas.
Oi? Uma relação do agente fonte e vertedouro.
Sim, poderíamos imaginar o agente fonte como um agente responsável pela parte de sensoriamento e os agentes vertedouro como os agentes responsáveis pela atuação no ambiente. Tá?
Nesse caso, se o agente fonte ele percebe um objeto no ambiente, e aí ele colocou esse objeto dentro do sistema.
Isso.
Se esse objeto sumiu sem ser por uma atuação do agente aqui, como ele faz para retirar o objeto do sistema?
Eu posso ter um outro agente vertedouro que vai e tira ele.
Ele percebe que o objeto saiu fora e ele tira.
Né? Ou posso imaginar o seguinte, que cada um daqueles entradas corresponde a uma percepção particular de um instante de tempo. Então ele continua lá, porque ele foi visto naquele instante de tempo. Depende de como você codifica o seu problema.
Você pode usar isso para criar histórias.
Como você quiser, exatamente. Tá? Só que tem um problema, gente. Não sei se vocês atinaram para isso. Né? Que é o problema do BMSA. Que problema que é esse? Né? O problema é que Se a gente for fazer uma lista de todos os possíveis escopos habilitantes para cada ação possível do agente, o que, que acontece à medida que o número de agentes no sistema cresce? Isso aí cresce de maneira exponencial. Tá certo? Então, à medida que o tamanho da população de agentes aumenta, a demanda computacional aumenta exponencialmente por conta disso. Tá? Por quê? Porque os agentes precisam avaliar todos os outros agentes disponíveis para poder chegar naquele algoritmo de atribuição que vai dizer para cada um deles o que, que vai acontecer. Com isso, o custo computacional vai aumentar também exponencialmente, com o aumento do tamanho da população de agentes, sendo que nem todos os agentes são interessantes para a interação. Vai sempre existir aqueles que são de tipos inadequados ou de conteúdo indesejado que eu estou gastando tempo de estar testando. Tá certo? Qual que é a solução para esse problema? A solução é tentar encontrar alguma maneira de agrupar os agentes de tal forma que somente os agentes que têm realmente algum interesse sejam sondados para a interação. Eu não vou tentar fazer uma atribuição verificando todos os agentes que existem no meu sistema. Tá certo? Então essa aqui é a solução para esse problema. Você poderia imaginar soluções paralelas também. Nós estamos pensando aqui numa solução serial, porque é o que nós vamos implementar computacionalmente. Tá certo? Poderia ter outras soluções também. Como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema criando o que a gente chama, então, de uma rede de agentes semiônicos. E como é que eu faço isso? Eu vou confinar os meus agentes a certos lugares dessa minha rede. Tá certo? Esses meus lugares, eles vão ser conectados por arcos. Esses arcos, eles entram e saem de portas. Vou ter portas de entrada e de saída. E cada lugar vai ter somente agentes do mesmo tipo. Tá certo? Então, por exemplo, ó, esse lugar aqui, eu coloquei aqui um agente semiônico. Tá certo? Esse agente semiônico vai possuir aqui uma função de avaliação e várias funções de transformação. Tá certo? E ele vai consumir ou utilizar de recursos que estão nesses lugares que estão ligados até ele por meio desses arcos aqui e dessas portas que estão colocadas aqui. Tá certo? Então veja só, se a gente fizer esse tipo de confinamento dos agentes em lugares de uma rede, eu não preciso mais testar todos os agentes que existem no sistema. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que testar só esses agentes que estão nos lugares limítrofes ao lugar onde o agente se encontra. Então, com isso, o tamanho da minha busca, ele cai bastante. Tá certo? Quais as vantagens dessa abordagem? Né? Os agentes disponíveis para assimilação, eles podem ser agrupados e localizados, o que evita, então, a avaliação de toda uma população de agentes que, na grande maioria dos casos, não geraria um escopo habilitante válido. Tá certo? Então, com isso, diminui aí o meu trabalho computacional. Tá? Eu tenho dois tipos de portas que a gente pode usar. As chamadas portas privadas e as portas públicas. Né? Um objeto, ele está colocado dentro de um lugar. Então aqui tem o objeto 1, o objeto 2. Estou imaginando que esse objeto aqui é um objeto ativo. Tá? É um agente. Tá certo? As portas públicas de um lugar, elas servem para inserir objetos e retirar objetos de um determinado lugar. Tá certo? Então, por meio das portas públicas, eu posso jogar um novo objeto nesse lugar aqui ou tirar um objeto daqui e levar ele para outro lugar. E as portas privadas, por sua vez, elas vão servir para que eu conecte essa porta privada desse lugar numa porta pública de um outro lugar, de tal forma que eu possa tirar um objeto daqui, esse objeto ser processado por esse objeto, por esse agente, e daqui enviar ele para uma outra porta privada que vai conectar ele a um outro lugar que tem uma porta pública. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Né? Esses meus arcos, eles sempre vão acontecer entre portas públicas e privadas. Ou de uma pública para uma privada, ou de uma privada para uma pública. São os dois tipos de arcos que eu posso ter. Tá certo? Aqueles modos de acesso que a gente comentou anteriormente, nós vamos definir dois tipos de parâmetros para ele. O que a gente chama de compartilhamento, então ele vai poder ser exclusivo ou não exclusivo, e o outro que é a destruição, que é o consumo ou o não consumo do meu objeto. Tá certo? Então, são as duas decisões que o meu agente semiônico ele vai ter que tomar. Ok? Muito bem, gente. Usando, então, essa teoria, né, que está por trás dos agentes semiônicos e das redes de agentes semiônicos, a gente desenvolveu uma ferramenta que é o ON Toolkit, né, Object Network Toolkit, que foi usada aí como auxiliar no design e simulação de redes de agentes, e que fornece um engine que implementa esses mecanismos necessários para a execução da rede de agentes. Né? Eu não sei o que aconteceu aqui, ele apagou um desenho aqui, mas não é nada tão grave assim. Daqui a pouco eu vou mostrar outros desenhos que vão substituir esse desenho aqui. Né? Esse aqui é um exemplo da nossa ferramenta. Na verdade, existiram várias gerações de ferramentas. Né? O ON Toolkit foi a primeira ferramenta que foi desenvolvida, que apareceu na tese de um dos alunos. Depois apareceu o AN Toolkit, que foi uma versão um pouco mais evoluída dessa ferramenta. E atualmente nós temos aí o SN Tool, que é a ferramenta mais atual que está disponível aí no SourceForge, tá certo? Então, vocês vão poder fazer o download dessa ferramenta depois para poder estar utilizando. Né? Esse aqui é um exemplo do AN Toolkit. Esse exemplo aqui é um exemplo que foi usado aí na tese da Lisette, que foi orientada a mim. E essa rede de agentes que ela mostrou aqui, ela servia para controlar um veículo autônomo. Então, tem um veículo autônomo. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui onde que está o sensor. Está ruim aqui a resolução, né? Olha, eu acho... Onde será que está aqui? Random Control... o atuador está aqui, tá vendo? É um agente de saída, né? Eu acho que ela usou aqui esse cara aqui como sendo um agente de entrada, como sendo um objeto que ele altera o seu valor interno e que a cada instante de tempo ele está lendo os dados sensoriais do sistema, né? E aí eu tenho esses três objetos aqui, esse e esse aqui, que usam essa informação sensorial para poder gerar outros objetos aqui, e a partir daqui ele gera uma sequência de conhecimentos, né? Então isso aqui de certa forma é um sistema de processamento de conhecimento que vai acabar controlando esse veículo autônomo. Tá? Quem tiver interesse depois pode estar dando uma olhada lá na dissertação da Lisette para ver como que funciona essa rede efetivamente. Né? Ele é um agente semiótico. Esse aqui é um exemplo. Né? Mas repara que o agente semiônico é isso que está aqui dentro. Cada pontinho vermelho aqui é um agente semiônico. Tá certo? Que a ideia é que ele compõe um agente semiótico com a estrutura dessa rede semiônica aqui. Seria um agente semiótico, não é o agente semiótico.
Poderia ter um outro sistema desse, seria um outro agente semiótico.
Sim, isso. Tá? Bom, esse aqui é a aplicação que aquele sistema controla. Então eu tenho aqui esse veículo autônomo, né? Esse veículo autônomo ele tem algumas informações que ele pode... capturado o ambiente, ele tem aqui um sensor visual, que basicamente é esse quadrado aqui, né? E captura esses diferentes objetos. Ele tem quatro sensores de contato, né? Dependendo dele estar em contato com um desses objetos aqui do sistema, que ele vai estar lendo aí uma informação de contato. Ele tem aqui um ângulo da roda, né, para ele poder andar para a direita ou para a esquerda, uma quantidade de combustível, uma velocidade, e tem uma maneira de eu posicionar esse sensor visual aqui para poder enxergar diferentes partes aí do meu ambiente. Tá? Esse é um exemplo de uma aplicação que foi feita. Então aqui tem uma descrição mais acurada aí desses sensores, né? Então tem aqui aquele valor de Rho, valor de Φ, né? Enfim, são as variáveis aí que a gente usa para controlar esse veículo autônomo. Tá? E essa aqui é a rede que controla esse veículo autônomo. Ela está dividida em módulos, né? Aqui aparece o atuador de novo. Né? Ó, esse aqui, nesse caso aqui, ela está usando agora aqui, olha, um agente que é um agente do tipo fonte, tá vendo? Esse input vector, ele joga dados sensoriais aqui que são consumidos logo em seguida por esse agente killer aqui, certo? Então ele joga o dado sensorial, esses outros aqui vão poder usar esse dado sensorial depois de um certo tempo ele é consumido pelo agente killer aqui, de tal forma que nunca fiquem muitos dados sensoriais nesse lugar aqui, né? Aí esses outros agentes vão transformando essa informação, vão gerando outros tipos de objetos. Então tem aqui vários módulos intermediários, até que eu tenho aqui no final esse módulo aqui de atuação, que ele vai pegar aqui o valor da atuação e vai mandar para o sistema de controle. E essa rede aqui então vai estar controlando aquele veículo autônomo, né? Oi? Até daria, mas daria um pouquinho de trabalho, mas daria. Não, no caso lá da Lisette, ela fazia assim, ela rodava a ferramenta SN Toolkit num computador e rodava o simulador do carrinho no outro computador, e ele se comunicava via socket. Então ele lia o dado sensorial, processava e enviava de novo para outra ferramenta. É assim que ela fazia. Então eu imagino que, da mesma maneira que ela controlava o simulador remotamente, eu poderia ter o simulador do Qpera e esse sistema controlando, né? É que para fazer isso você teria que ter um pouquinho do conhecimento de como que o Qpera interage, né, e conectar ele com o SN Toolkit. Não é tão trivial, mas não é impossível, né? Seria possível fazer uma coisa dessa, não seria complicado, tá? Oi. A lista. Eu sempre esqueço da lista, né? Ainda bem que alguém lembra. Bom, esse aqui são alguns resultados dessa simulação, né, que a gente fez. Então esse aqui é um exemplo de um sistema que seria complicado de ser desenvolvido com agentes puramente reativos, né, porque a hora que esse carrinho ele tem que chegar nesse ponto aqui, à medida que ele se aproxima do ponto, ele detecta que tem esse obstáculo aqui. Aí ele tem que se afastar. Na hora que ele se afasta, ele fica longe, ele tem que virar. Então ele ficaria girando aqui. Tá certo? Mas esse controlador que a gente tem, ele tem aí um elemento de deliberação. Então ele consegue, né, encontrar um caminho para poder chegar aqui na meta dele. Tá certo? Esse é um exemplo tirado lá da tese da Lisette. Esse aqui é um outro exemplo de uma rede de agentes já usada agora para modelar um processo organizacional. Nesse caso aqui, é um processo de gerência de projetos. Então, basicamente, o que acontece? Nesse caso aqui, eu estou usando um outro tipo de rede, que é um pouquinho mais sofisticada, que é chamada de rede hierárquica. Então, imaginar que cada bolinha preta dessa daqui corresponde a uma rede inteira. Tá certo? E, particularmente, essa rede aqui é essa rede aqui. Tá certo? Então essa sub-rede está reproduzida N vezes aqui, tá certo? Basicamente essa rede ela tem o quê? Ela tem uma tarefa que tem que ser executada e um recurso que tem que ser usado para essa tarefa, tá certo? Aí esse seletor gera um subplano, esse executor ele vai liberar aquele recurso, vai usar esse objeto TLplot, que é para poder plotar, né, na tela o resultado dessa simulação, e vai ter o resultado da tarefa jogado aqui em results. E aí o que acontece? Olha, veja que interessante. Eu tenho aqui um pool de recursos. Então eu tenho aqui 7 recursos disponíveis. A gente pode imaginar que esses recursos são pessoas, tá certo? Essas pessoas têm um certo conjunto de tarefas que precisam ser executadas aqui. Essa subrede aqui, que é essa rede aqui, basicamente o que, que ela faz? Ela faz uma associação de uma tarefa para uma dessas pessoas que vão executar essa tarefa, e ela executa essa tarefa, coloca os resultados das tarefas aqui nas saídas, tá certo? E esse objeto TLplot, que participa aqui da rede, ele serve simplesmente para poder plotar o resultado durante a execução da rede, né? E aqui eu tenho essa... Então, o que acontece? Depois que uma tarefa foi executada, aquele recurso ele volta aqui para cá, e daqui ele restitui aqui para cá de volta para ele poder ser alocado para uma outra tarefa. Tá certo? Então, essa redezinha aqui, ela mostra o quê? Um sistema que faz um mecanismo de gerência de projeto, que vai atribuir a cada instante de tempo uma tarefa para uma determinada pessoa que precisa executar aquela tarefa. Tá ok? E nós vamos ter como resultado... basicamente, bom, aqui tem um exemplo ainda da rede durante a simulação. Nós fizemos uma simulação dessa rede usando a ferramenta. Isso aqui é um exemplo da simulação. E o resultado é um gráfico que nem esse, né? Onde eu vou ter aqui, para cada um dos meus projetos, quem que vai ser... como é que chama? Qual que vai ser... O instante em que aquele projeto vai executar uma das suas tarefas constituintes. Eu vou ter então aqui o meu planejamento de projeto para esse sistema, tá certo? Então esse objeto aqui foi gerado por aquele TLplot, né? Ele que fez esse plotting aqui para a gente poder visualizar a saída da minha simulação. Então é um exemplo de uma simulação que a gente fez aqui, tá? Não é de engenharia de software, mas é de planejamento de projeto, né? O pessoal usa isso para planejamento de projeto. Esse aqui é um outro exemplo, né? Esse aqui é um exemplo de uma redezinha que implementa um algoritmo genético, né, para resolver o problema do cacheiro viajante. Então uma redezinha que tem aqui vários elementos, né? Eu tenho aqui, como é que chama? Uns objetos que fazem a mutação. Tem outros que fazem aqui a reprodução, tem um que faz a seleção, e tem que ter um... Hã? Tem que ter um crossover aqui em algum lugar. Não sei onde está o crossover aqui. Não, o rootgen ele gera rotas aleatórias, que ele vai inserindo rotas aleatórias aqui no processo, né? E... aqui são as rotas, aqui é o mapa das cidades. Ele usa esse mapa das cidades para poder gerar mutações e gerar aqui uma rota. Enfim, essa rede aqui ela executa esse algoritmo genético, esse segundo modelo interno de um algoritmo genético. Tá? Esse aqui faz a mesma coisa, mas imaginando que a população inteira está colocada aqui e esse cara aqui executa uma rodada direta do algoritmo genético. Então eu posso estar modelando a mesma coisa em diferentes níveis de profundidade, né? Esse outro aqui, ele implementa um controlador fuzzy, né? Então tem aqui as minhas entradas, tem aqui uma máquina de inferência, uma base de regras, né? Tem aqui os meus fuzzy sets, tem o defuzificador e aqui a saída, né, que vai ser enviado. Então também é um exemplo aí de um outro tipo de controle. E a gente termina então aqui a nossa aula de hoje, né? A ideia foi tentar apresentar aí o modelo teórico que está por trás da rede de agentes, tentar dar alguns exemplos de aplicações. E na aula que vem, então, nós vamos estar estudando mais aprofundadamente a ferramenta SN Toolkit para poder capacitar vocês, para vocês fazerem o exercício computacional número 5, que nós vamos estar passando para vocês na aula que vem. Tá certo? A literatura dessa aula, ela está, de certa forma, ampla, né? Porque tem as teses todas lá, mas vocês podem estar vendo isso em diferentes níveis de profundidade. Tá certo? É isso aí, então, gente. Até a próxima aula. Só lembrando, aqueles que chegaram atrasados, né? Nós mudamos a nossa prova para o dia 11 de junho, tá certo? Porque no dia 15 vai ter o Jogo do Brasil, justo no horário da nossa prova. E então, de maneira preventiva, estamos alterando a data da prova para o dia 11, tá certo? Então anotem aí nos calendários de vocês, para que a gente não tenha problemas depois aí na hora de fazer a prova. Tá certo? Então é isso, gente.